DW. Jornal da Noite.
Macomia, importante vila em Cabo Delgado, norte de Moçambique, sob ataque de terroristas jihadistas. As populações estão em pânico.
A população está em pânico porque os terroristas usaram uma tática de fechar as vias de acesso para a Macomia sede, para quem vem de Pemba, para quem vem de Maidumbi, ou para quem vem de Nangade ou Mocimboa da Praia. Tudo está fechado e os terroristas estão nas extremidades, então, de entrada e saída.
Ivone Soares, membro da Renamo, apresentou a sua candidatura à liderança do partido. A sobrinha do líder histórico, Afonso Dhlakama, explica-se aos microfones da DW África.
Decidi responder positivamente ao apelo dos membros da Renamo que pediram que me candidatasse. Felizmente, tenho um conhecimento muito profundo do partido. Os membros do partido consideram que reúno os requisitos necessários para dirigir a Renamo.
E o Ruanda nega envolvimento no bombardeamento mortal de campos de deslocados internos no leste da República Democrática do Congo. São estes os principais temas neste Jornal da Noite da DW África, de 10 de maio de 2024, edição de Guilherme Correia da Silva, apresentação de António Cascais. Boa noite. Muitas pessoas na província de Cabo Delgado estão em pânico depois dos ataques da madrugada de hoje à vila de Macomia. A maioria dos habitantes fugiu para as matas, afirma o jovem ativista Budo Gafuro, membro da Associação Quendeleia, uma organização que trabalha junto das comunidades que sentem na pele o terrorismo. Esta tarde, Budo Gafuro descreveu o ponto da situação na zona de Macomia em declarações à DW.
O que está a acontecer é que os terroristas ontem infiltraram-se na Vila Sede após terem informação que a força da SAMIM já tinha abandonado o quartel deles e já estavam em direção a Pemba. Para hoje, sexta-feira, eles puderem abrir o fogo contra a posição militar da Força de Defesa e Segurança de surpresa e acabaram capturando uma das bases militares. E até às 14 horas do dia de hoje, sabíamos nós que ainda havia tiro de resistência por Força de Defesa e Segurança Moçambicana e os terroristas havia ainda trocas de tiro, mas a maior parte era controlado pelos terroristas.
E agora, neste momento, as forças de segurança já retomaram o controlo sobre a vila de Macomia?
O nosso colaborador que está ali naquela região, ele está nas matas, não sabe concluir se a vila está recuperada ou não, mas só sabe que a população ainda, ninguém já tem acesso à Vila Sede, porque em todas as saídas e todas as entradas da Vila Sede de Macomia, a população ela está sob pressão. E várias centenas de crianças que estão nas matas a pedirem água para os seus pais, e houve mobilização de um grupo para poder chegar perto de um poço, para poder tirar a água e ir servir as crianças. Esses foram surpreendidos pelos terroristas e não conseguiram tirar água para as crianças.
Como é que se sentirão as populações ali daquela região?
A população está em pânico porque os terroristas usaram uma tática de fechar as vias de acesso para a Macomia sede. Ninguém tem acesso neste exato momento para quem vem de Pemba, para quem vem de Maidumbi ou para quem vem de Nangade ou Mocimboa da Praia. Tudo está fechado e os terroristas estão nas extremidades, então, de entrada e saída. E a população toda ela está em pânico nesse exato momento. O maior número da população de Vila de Macomia estão nas matas à procura de como escapar esses ataques.
O relato feito hoje ao meio da tarde desta sexta-feira por Budo Gafuro, ativista que presta apoio às populações afetadas pelo terrorismo em Cabo Delgado. E o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, confirmou o ataque e assegurou que as forças de defesa e segurança estão no terreno a combater os insurgentes, mas não avançou mais detalhes.
Estamos numa guerra e penso que os colegas que estão no terreno, a partir dos jornalistas que estão em Cabo Delgado, poderão melhor trazer a informação, mas Há informações, eu também recebi informações, o que posso dizer é que os colegas que estão em Cabo Delgado, através das várias televisões, poderão trazer o que está a acontecer.
Palavras do Comandante-Geral da Polícia da República de Moçambique. Note-se que também o Ministério da Defesa Nacional moçambicano confirmou um ataque terrorista esta madrugada à vila de Macomia, Cabo Delgado, garantindo que um dos líderes do grupo foi ferido pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, FADM, e outro morto. E permanecemos em Moçambique, onde, como é sabido, haverá eleições em outubro do corrente ano. A Frelimo, o Partido no Poder, apresenta uma nova cara, Daniel Chapo, como seu candidato. O candidato do MDM é o seu presidente Lutero Simango. A Renamo ainda vai escolher o seu candidato no Congresso da próxima semana, no qual Ossuf Momade terá que defender a sua liderança perante um punhado de concorrentes de peso. O que é que pensam os moçambicanos sobre os candidatos até agora conhecidos às presidenciais em Moçambique e quais são as expectativas dos cidadãos?
Bom, a expectativa é que seja uma pessoa que venha responder aos anseios do povo moçambicano, às preocupações que temos neste momento, que são muitas, principalmente na área da saúde e da educação. Carrego uma preocupação muito grande com relação a resposta às situações de saúde das mulheres em particular, né?
Praticamente não muda nada, porque estamos em situações que em si a situação do país não está nada bem. Então, tomara que traga um exemplo, porque já estamos de arrasto o país, tomara que seja o candidato da Renamo, ou da Frelimo, ou do MDM, do outro partido que seja alguém com capacidade para mudar a situação do jeito que está as coisas nesse país.
O primeiro e principal desafio, eu acho que é uma questão de limpeza do sistema todo, porque está tudo corrompido, e estamos num país em que nada se faz como devia ser feito, então há muito trabalho a ser feito. E é preciso ser uma pessoa íntegra.
Bom, no partido Renamo, esperamos que tenha uma escolha também que venha a suprir aquilo que é a expectativa dos cidadãos. Na minha opinião, que uma aposta como, por exemplo, o Venâncio e a Ivone Soares seria interessante e seriam candidatos que estão mesmo à altura para essa corrida eleitoral que já se avizinha.
Opiniões de alguns cidadãos moçambicanos sobre os candidatos até agora conhecidos às eleições presidenciais de 9 de outubro em Moçambique. Opiniões registadas pela jornalista Silaide Mutemba nas ruas de Maputo. E como já referimos, na terça-feira passada, Ivone Soares, membro da Renamo, apresentou sua candidatura à presidência do partido. A candidatura da chamada herdeira natural de Afonso de Lhacama causou surpresa devido ao silêncio que a caracterizou nos últimos tempos de forte tensão. A DW entrevistou a primeira mulher do maior partido da oposição em Moçambique a concorrer a esse cargo e sobre as suas motivações para se candidatar.
Decidi responder positivamente ao apelo dos membros da Renamo que pediram que me candidatasse. Felizmente tenho um conhecimento muito profundo do partido. Os membros do partido consideram que reúno os requisitos necessários para dirigir a Renamo e fazer da Renamo a força ganhadora e aglutinadora de todos os filhos renegados pelo sistema e que vivem sem esperança, sem oportunidade e sem assistência.
É vista como representante da renovação do partido, nascida após a independência e a primeira mulher da Renamo a candidatar-se a esse cargo. De que forma está a potenciar isso para conquistar apoio no Congresso?
A minha candidatura, sim, é vista por alguns como de renovação no partido, tendo sido eu a primeira mulher que ousa, como se diz, candidatar-se ao cargo de presidente da Renamo. Muitos consideram-me herdeira natural de Afonso Lhacama, mas eu acho que é por ter trabalhado ao longo dos últimos 30 anos próxima do meu tio. A minha família, como sabem, é uma informação pública, está ligada à política moçambicana desde sempre e eu não conheço uma realidade política diferente daquela que bebo desde criança na Renamo. E este diferencial faz toda a diferença mesmo. E todos conhecem-me, todos sabem como eu sou respeitadora, mas também sabem que sou muito frontal nas minhas abordagens. Apesar de ser uma mulher muito frontal, nunca abdico de ser uma pessoa respeitosa. Não confundo frontalidade com arruaça. Eu defendo a boa imagem da RENAMO, defendo a boa imagem dos nossos históricos e, assim como defendo a minha própria boa imagem. E nunca esperem de mim que faça lavagem de roupa suja na rua. Eu sou mãe, sou líder e bebi dos ensinamentos dos dirigentes do partido desde as minhas primeiras aparições públicas.
Caso seja escolhida Ana RENAMO, cogitaria uma união de forças com Venâncio Mondlane para vencer as eleições?
Na minha perspectiva, a união de forças vai fazer-se com todos os membros da RENAMO. As pessoas que me pediram para avançar com a minha candidatura estão a trabalhar comigo para unirmos o partido do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. E a RENAMO é um partido uno e é assim que deve permanecer, um partido uno e indivisível. Por isso, eu pessoalmente, pretendo contar com todos os membros, com todos os simpatizantes do partido, sem qualquer discriminação.
O eleitorado moçambicano promete punir a RENAMO se o partido insistir em Ossuf Momado como candidato. Qual é o esforço que a RENAMO está a fazer para evitar o descalabro?
A RENAMO está a trabalhar afincadamente para sair vencedora nas próximas eleições. Eu estou concentrada em ser presidente da RENAMO e vou trabalhar para, no Congresso, ser eleita presidente da RENAMO. Então, todo o meu foco agora é no Congresso da RENAMO.
Palavras de Ivone Soares, deputada da RENAMO, em entrevista à jornalista Nádio Issufo. E queremos perguntar aos nossos ouvintes que valores e objetivos persegue Ivone Soares realmente. A sua candidatura à presidência da RENAMO é um ato que revela coragem, determinação e persistência ou, pelo contrário, é sinal de uma ambição desmesurada? É esta a nossa pergunta desta noite. Uma das primeiras respostas a chegar foi a de Franklin de Mavião, Maputo. A Ivone Soares é a única esperta que se tem para resgatar a RENAMO do estado em que está. Por esta razão, a sua candidatura revela coragem e persistência. No final desta emissão, vamos ler mais algumas das mensagens que os nossos usuários e ouvintes nos enviaram.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe disse hoje que o seu país é independente e soberano e que ninguém vai ditar como deve relacionar-se com a Rússia, assegurando que o acordo militar assinado está em vigor e vai ser efetivado. Patrice Trovoada pronunciou-se nestes moldes a propósito da polémica gerada à volta de um acordo técnico-militar assinado com a Rússia e que não tinha sido divulgado pelo Executivo. O deputado guineense Manuel Irénio Nascimento Lopes, detido na terça-feira no aeroporto de Lisboa com 13 kg de cocaína, ficou em prisão preventiva, disse hoje a agência Lusa, fonte judicial. Em Cabo Verde, os frequentes cancelamentos de voos interilhas nos últimos tempos têm vindo a provocar protestos da população. O governo cabo-verdiano instou hoje a companhia estatal TACV a corrigir as falhas que estão na origem de cancelamento de voos dos últimos dias, considerando que o objetivo é a excelência nos transportes aéreos. O governo angolano estimou hoje que seja necessário investir cerca de 11 mil milhões de euros para atingir uma taxa de eletrificação do país de 50% até 2027, com a incorporação de pelo menos 72% de energias renováveis.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, DW África, 10 de maio de 2024. Vamos agora ao Ruanda, que voltou a negar o seu envolvimento no bombardeamento mortal de campos de deslocados internos no leste da República Democrática do Congo. Mais detalhes com António de Deus.
A cidade oriental de Goma tem-se debatido com o fluxo de deslocados internos provenientes dos territórios de Mazizi, Rutshuru e Niragongo, no Kivu do Norte, onde a milícia M23 controla vastas áreas. Um porta-voz das Forças Armadas Congolesas do Kivu do Norte acusou os combatentes do M23 de terem disparado contra os campos de Lac Verte e Mugunga, nos arredores de Goma, afirmações que foram rejeitadas pelo M23. De acordo com testemunhas dos bombardeamentos, as forças governamentais posicionadas perto dos campos tinham estado a bombardear os rebeldes nas colinas mais a oeste desde o início da manhã. E, de acordo com um ativista, o M23 retaliou atirando bombas indiscriminadamente. Kambale Kioma, um congolês deslocado, descreveu o que aconteceu quando o campo de deslocados onde vive com a sua família foi atacado. Acordámos de manhã e descobrimos que estavam a ser disparados projéteis daqui para as posições do M23. Passado algum tempo, o M23 retaliou e o seu primeiro projétil caiu no limite do campo Rigo, outro em Lengo e um último aqui neste campo. Safi Kassembe, o outro deslocado interno, disse à agência noticiosa AFP que o governo congolês instalou armamento de artilharia no campo, o que coloca as suas vidas em perigo. Estou aqui por causa da guerra. Fugimos das nossas aldeias e agora refugiamo-nos neste campo de deslocados, mas infelizmente até aqui somos atingidos por bombas das posições rebeldes. Há também artilharia instalada no campo e são estas trocas de tiros que nos põem em perigo e causam a morte de alguns de nós. A situação é insuportável e estamos a sofrer imenso. Christophe Muiza, membro do Filimbi, um movimento político congolês que procura aumentar a participação dos jovens, diz que o povo não precisa de ajuda, mas sim de paz e de segurança. As pessoas que fugiram da guerra, as pessoas que hoje se encontram num campo de deslocados, onde deveriam encontrar refúgio e segurança, infelizmente as bombas perseguem-nas diretamente para os seus locais de refúgio. Por isso, não precisam de ajuda. Precisam sim de paz e segurança para regressar às suas casas. Os Estados Unidos condenaram o ataque e apelaram ao Ruanda para que punisse as forças por trás do mesmo, não recuando nas acusações de que Kigali se está a intrometer nos assuntos do seu vizinho. O porta-voz do governo ruandês, Yolanda Emakolo, respondeu que a acusação dos Estados Unidos era ridícula, escrevendo na plataforma da rede social X que o Ruanda tinha um exército profissional que nunca atacaria um campo para pessoas deslocadas.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para Israel, cujo ministro dos Negócios Estrangeiros considerou hoje que a decisão distorcida e absurda de alargar os direitos dos palestinianos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, será um obstáculo à libertação dos reféns em Gaza. 26 migrantes guineenses morreram ao largo da costa do Senegal após o seu barco ter afundado há alguns dias, disse hoje o primeiro-ministro da Guiné-Conakry, Amadou Ouribá, que falou de uma hemorragia migratória. O jornalista nigeriano Daniel Oyukwu foi hoje libertado em Abuja após ter estado detido durante 10 dias pela polícia, informou a Fundação para o Jornalismo de Investigação. E agora o desporto, primeira divisão alemã, Bundesliga, a época 2023 da Bundesliga está a chegar ao fim. Neste fim de semana joga-se a penúltima jornada e aqui na DW temos o jogo Mainz contra Dortmund. Amós Fernando.
De facto, depois de garantir o acesso ao final da Liga dos Campeões na última terça-feira, o Dortmund vai este sábado a Mainz defrontar o Mainz 05 para a 33ª e penúltima jornada da Bundesliga. Para o Mainz, este é um jogo de tudo ou nada para tentar evitar a despromoção. A última vez que o Mainz caiu de divisão foi na temporada 2006-2007. Na época passada, o Mainz tirou o título das mãos do Dortmund. E será que haverá vingança este sábado? A resposta só amanhã na emissão desportiva da DW, a partir das 16h20 do tempo universal. Até lá, boa noite.
DW, Espaço do Ouvinte.
Que objetivos persegue Ivone Soares na Renamo? Respondeu Alberto Manuel Nhatave, de Maputo. Espero que o comportamento de Ivone Soares seja apenas uma estratégia para capitalizar os simpatizantes dela, para depois convidar a votar no VM7 o Venâncio Mondlane. Mina Kazembe, de Maputo, escreve: parabenizo a Ivone Soares pelo facto de não lavar as roupas sujas internas do Partido Renamo em público, mas para uma candidatura premeditada deveria ter atuado de forma diferente. Se antes trouxesse o manifesto feminista, se calhar conseguiria mais votos. Ponto final neste programa de sexta-feira, dia 10 de maio de 2024. Boa noite e bom fim de semana.